Quando eu falo que a sexta-feira é o melhor dia da semana para mim, não é por acaso, né? Algumas coisas contribuem para que esse pensamento persista. Uma delas é receber aqui no Revista Brasília um convidado no nosso estúdio. Pela praticidade, pela correria do dia a dia, é muito mais fácil até para a produção e para o próprio entrevistado a gente fazer a conexão pelo telefone, né? Mas hoje fez questão de estar aqui com a gente o Francisco de Assis dos Santos, jornalista, escritor, poeta. Nascido em Belo Horizonte, mas radicado aqui em Brasília. E a gente vai conversar sobre alguns assuntos. Primeiramente, muito bem-vindo, Francisco de Assis. Parabéns aí por mais um lançamento literário que acontece hoje, não é isso? Bem-vindo.
Obrigado, Giovanni. Obrigado, equipe aqui da Rádio Brasília. Essa oportunidade de poder compartilhar com os seus ouvintes, isso me alegra muito. Eu já ganhei o dia por causa disso.
Que é isso, a gente que agradece. Na contabilidade aí, esse livro que vai ser lançado daqui a pouco, 7 da noite no Carpe Diem da 104 Sul.
Ele é o sexto livro que eu
Tá na
estou publicando.
sexta.
Eu tenho
Sexta
outros
obra.
livros inéditos, mas esse é o sexto livro que eu estou publicando agora.
Você começou pela poesia.
Sim, aos 22 anos eu escrevi o primeiro livro. Aliás, até coincidindo, agora faz 33 anos que eu lancei o primeiro e agora eu estou começando com sangue de novo, já com esse de prosa, contando uma história que é como se fosse um rito de passagem. Eu vivi até os 33 anos em Belo Horizonte. E quando eu estava próximo, que eu completei essa idade, eu resolvi mudar de vida, em busca do meu destino. E eu peguei, encetei essa viagem de Belo Horizonte a Brasília. E eu caminhando, eu acabei percorrendo durante 13 dias. É lógico que eu não pensava em fazer essa viagem a pé, mas para poder vir, eu não conseguia nenhuma carona. Para poder retornar à minha origem, eu consegui várias. Anteriormente, eu fiz uma viagem de Belo Horizonte a Salvador. De ônibus seria 24 horas. Eu e uma amiga, nós levamos 5 dias pegando carona. Eu pensei que eu conseguiria repetir o
Repetiu
feito,
feito.
só que não deu. Eu tinha sido logrado pelo destino. Se não fosse a pé, eu não viria.
Agora, por que Brasília?
Eu vim para uma cidade, eu ouvia tipo presságios para mim poder dar sequência procurar uma cidade que fica aqui nas proximidades do Distrito Federal, que eu chamo no livro da cidade dos Barbadinhos. É a cidade eclética, onde uma cidade fundada por um peregrino, o Mestre Elkanah, ele veio em 1956 com cerca de 300 famílias do Rio de Janeiro para poder fundar essa fraternidade, essa cidade. Na época eu não detinha essas informações, mesmo porque não tinha internet naquela época, não tinha. Então eu vim mais pela intuição. E depois eu fui blindado com essa feliz coincidência, que ele é um peregrino e eu procurava um mestre. Eu já havia passado por várias segmentos, né? Em busca de conhecimento, em busca de evolução, e eu acabei encontrando meu porto seguro. Entendeu?
Nas proximidades aqui de Brasília.
Nas proximidades de Brasília. Então eu vim, quando chegou perto de Brasília, eu migrei lá na entrada de Valparaíso, direto lá para o Planalto Central de Goiás.
É onde fica essa comunidade.
Exatamente.
Até hoje.
Até hoje.
Bacana. Agora, o Francisco, eu não li o livro ainda, mas estou com ele aqui na mão. E a gente nota até pela sua fala, você considera a questão cíclica, né? Fechamento de ciclos,
Sim, perfeitamente.
de etapas. O mudar para Brasília é um desses ciclos, né, que você iniciou então, saindo de Belo Horizonte.
Com certeza. Eu penso dessa forma, e talvez nisso os matemáticos assinem embaixo também, porque eles trabalham muito com números, e as coisas acontecem tudo dentro de um determinado prazo, tudo
Uma
dentro.
lógica
Uma
matemática,
lógica
né?
matemática. Então, esse livro mesmo, eu levei 13 dias para poder fazer. Quando completou.
13 dias foi o número também da viagem, né? Do tempo que você
Exatamente. Eu gastei 13
gastou
dias.
para
Depois de
chegar aqui.
13 anos, eu estava morando aqui em Valparaíso e
Ou seja, o 13 perseguindo, né?
Ele sempre me perseguiu. 13. É uma coisa engraçada. E o 13 é uma espécie de carta de mudança, uma carta da morte. De fechamento de um ciclo e abertura de outro. O que aconteceu? Eu estava em Valparaíso e em 13 dias eu não podia, nessa época eu não podia me locomover por questões outras, eu sentei e verti essa história em 13 dias, a cada dia um capítulo. O último livro que editei foi há 13 anos e agora eu estou retornando editando esse livro.
Tem
agora
a questão da mudança do gênero literário também, né? Tudo contribuindo para esse novo ciclo, né?
Com certeza, com certeza. Aí nesse eu já mudei o gênero do livro. Uhum. E trabalhei muito tempo com jornal.
Sim.
Mas com poesia eu havia publicado, mas era livro de poesia.
Tem uma parte aqui do livro que você fala assim, que você usa uma expressão: onde eu quiser ir, irei a pé. É, no começo do livro você coloca meio que como um jogo essa Sim. expressão. Isso mudou ao longo dessa jornada, a questão dessa expressão representar um jogo e se transformar numa coisa mais profunda, ou ainda continua um jogo essa expressão?
É, veja bem, todos nós que queremos buscar alguma coisa, colocamos alguns propósitos interiores. E parece que vou chamar de destino, uhum. ele fica tentando nos lograr. Então,
fica testando,
fica,
né?
testando. Então eu falei, não, onde eu quiser ir, eu vou a pé. Mas quando eu falei, eu não, talvez a minha intenção não fosse fazer uma viagem longa a pé.
A pé não precisa ser ao pé da letra.
Ao
né?
pé da letra, mas quando eu estava caminhando, eu senti que eu estava sendo... Eu havia dito isso e eu era escravo da palavra, né? Eu não poderia depois retornar, ou então... Havia uma coincidência muito engraçada. Todo mundo me dava carona para poder voltar. Agora, para vir para cá, ninguém dava. Então, eu entendi. Eu falei, tem alguma coisa aí que está esquisita. Aí eu pegava e forçava mais. Eu coloquei o nome desse livro de Caminho dos Pássaros porque eu tenho uma relação interessante com as aves de rapina, as aves falcônicas. E como não havia meios para me garantir a minha segurança, eu olhava o movimento das aves, como que elas se moviam no céu, o desenho que elas proporcionavam, e dali eu tirava a minha interpretação e aí eu agia. Ou eu ficava num determinado lugar, ou eu
fugia. Você tentava
interpretar
esses sinais que as aves te davam. Ali.
Exatamente. Parece uma coisa assim, meio absurda, mas a minha vida é meio absurda mesmo.
Dá um exemplo real do que aconteceu com base nessa leitura das aves de rapina. Ou que poderia ter acontecido.
Sim. Eu chegava num determinado lugar, se sinalizasse, se elas formassem uma espécie de triângulo, pegar o urubu, que é a ave, uhum. um tipo de águia comum aqui do Brasil. Conforme o tipo de evolução que ela seguia no ar, se ela formasse um triângulo, que elas voam em círculo, e da forma que elas se comportavam, se fosse um movimento harmônico, eu pegava e entendia que eu poderia seguir.
O sinal está verde, pode
sinal
ir,
tá verde.
Tô tranquilo.
Outra coisa, tem determinados tipos de aves, de falcões, que eles desenham outra coisa, ou então simplesmente passam e cortam, porque nós não somos senhores de tudo. Nós estamos aqui em parceria com tudo que existe, com tudo que conspira, né? Nós não somos tão importantes assim. A gente é pequeno, né?
E essas aves, claro que são, né? A gente não compara o sistema cerebral com o humano, mas elas são muito inteligentes.
São.
E eu acho que elas também sabiam da sua presença ali, claro, e sabiam que a sua jornada naquela estrada não ia ser curta.
Sim.
Não sei se chegaram a te acompanhar em determinado momento da sua viagem, mas... elas sabiam discernir uma pessoa que estava ali numa passagem rápida.
Com certeza.
Ou uma pessoa igual você que estava ali numa jornada bem demorada.
Exatamente.
Elas sabem diferenciar isso, né?
Com certeza, mesmo porque a gente está aqui no mundo
invisível.
Um faz
companhia para o outro, vai criando uma intimidade, né? Uma outra relação, né?
Com certeza. A gente está aqui no mundo visível, mas da mesma forma que o ar a gente não vê e ele existe, também existem esses seres. Existem os aliados desses seres que são inteligentes também. E eles nos ajudam a coordenar essas interpretações, essas coisas todas.
Gente, o Francisco de Assis dos Santos está aqui com a gente para divulgar o lançamento, então, de Caminho dos Pássaros. Olha o nome da editora, Voa Editora.
Sim.
Tinha que se chamar um nome assim, né? É, relativo aos pássaros, né?
Exatamente.
Pô, ficou muito bem casado isso daí. Francisco de Assis dos Santos, que também é aluno da Universidade do Envelhecer. Ô, Francisco, nos conte, eu nunca tinha ouvido falar dessa universidade. Ela pertence à UNB? Como é que é a ligação dela com a UNB?
Sim, ela é um programa da UNB. Ela é uma transferência de tecnologia de um projeto que há também no Tocantins. Então, ela migrou para cá, essa transferência de tecnologia. É, começou na Ceilândia, na Candangolândia, e agora já passou o programa pela UNB.
Daí um nome carinhoso, né? Unicer.
Unicer. É universidade, aí entra aí no lugar do C, do envelhecer, o S de ser, porque a gente considera que envelhecemos a partir do momento que nasce. Uhum. Né? Então, é até interessante...
Nasce, as células já começam
já
a morrer, né?
A contagem é regressiva. Uhum.
Só a ampulheta vira, né?
Exatamente. Só que na nossa sociedade, as pessoas, infelizmente, não pensam que o envelhecimento ele começa só a partir do terceiro ciclo. E isso não é real.
Do cabelo branco.
Do cabelo branco.
Da doença.
Exatamente.
É uma coisa cultural do Ocidente, né?
Do
Acho
Ocidente.
Que o oriental é mais...
É, o oriental ele é mais pontual com relação a isso. Onde tem um velho é considerado como se você estivesse uma biblioteca em casa.
É sinônimo de sabedoria, né?
Exatamente. E a Unicer, ela vem com esse foco. Por isso ela é interessante. Então, todos nós que chegamos na Unicer, normalmente, é porque estava dentro desse ciclo em que a sociedade começa a batizar como aquele que começa a ser inválido, aquele que está mais próximo da morte.
Ela aquele começa que a já, rotular, segregar,
a bananeira que
separar,
já deu caixa,
né?
Entendeu?
Agora, a pergunta que não quer calar. Como e quando o Francisco dos Santos, de Assis dos Santos, que está aqui comigo, escritor, jornalista, é, de repente desmotivado ali com a carreira literária e tal, teve contato com a Unicer?
Pois é. A minha esposa estava mais desmotivada do que eu ainda. E eu, normalmente, eu estou ali, ela é minha companheira de sempre, né? E apareceu um edital da UNB. E aí ela foi e eu acompanhei. E como eu não gosto de ficar parado, eu comecei a filmando, né? E fazer os vídeos das aulas, que negócio todo. E fui me envolvendo e tive a oportunidade de começar o meu curso. Eu vi que valia a pena. Porque lá o velho é tratado com dignidade. É como se renovasse tudo. Como você pudesse começar a acreditar de que a coisa não chegou no final. E quando se tem um grupo que pensa uniformemente, né, daquela forma, essa coisa vai ganhando. É como se eu descobrisse o meu time de novo. Uhum. E tem uma coisa muito interessante. Eu estava tão desmotivado que eu tinha 3 livros que eu já havia editado. Eu entreguei ele para a professora Margot, a doutora Margot, e falou: olha, tem aqui esses livros meus, se a senhora puder dar uma olhada, sei que a senhora não tem tempo, e ela pegou e leu os 3. Aí eu peguei esse aqui, que era o original, e mostrei para ele. Quando eu mostrei, ela falou: não, nós vamos publicar esse
livro. Caminho dos Pássaros.
Exatamente. Uhum. E aí começou, ela falou: não, nós vamos publicar, você fica tranquilo. Então, eu renasci através da Unicer.
Dá para fazer uma conexão entre o conteúdo do livro com a própria universidade, assim, sem saber que você iria um dia fazer parte dela?
Dá sim. Como que eu penso? Eu penso que quando a gente nasce, inclusive aqui na logomarca da Unicer, ela vem com 3 penas, né? 3 V feitos de pena. Então, eu considero que o V pequeno é a criança que começa a envelhecer aos pouquinhos. Aliás, o sistema de biológico ele vai até mais acelerado nesse processo. Mas depois o adulto ele cria outra asa, uma asa maior. E o velho, ele fica com a asa maior ainda, embora o corpo comece a alcançar a decrepitude. Então, quando ele começa a decair, entrar em decadência física, ele tem que ser o suficiente para poder ter as asas bem grandes para poder voar em direção ao ser. Ele tem que ter a maturidade, ele tem que ter a evolução. Pelo menos é o que se espera. Então, eu acho a Unicer um treinamento...
A asa maior ela vai demandar um esforço menor para se voar, né? Para chegar no caminho e tal.
E para compensar, porque somos finitos, né? A gente morre a cada dia, a gente perde as coisas a cada dia. Depois, no final, a gente perde o restante, assim, o corpo, né? que nos mantém aqui na Terra. Mas nesse momento, a gente, para poder fazer transição, a gente teria que ter as asas grandes para poder voar. Então é como se você fosse subindo, 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 alcançando asas maiores, né? E depois, na hora de descer a montanha, você vai morrer, a gente vai morrer, né? Aí as asas sejam suficientes para poder alcançar esse outro estágio. Porque viemos de algum outro plano, migramos para cá, mas viemos. Aqui no Ocidente, infelizmente, a gente aprende que a vida começa com o nascimento, fica adulto e depois morre. É como se não viesse de lugar nenhum. Mas a gente veio. As coisas, para tudo que sobe, desce, se tem o positivo, tem o negativo, se tem a vida, tem a morte, uma coisa é a contrapartida do outro. É como se houvesse, assim, tem um Hermes de Trismegisto, ele faz uma avaliação da analogia dos contrários. Que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Então há esse equilíbrio. Tudo na vida é assim. E aqui no Ocidente a gente aprendeu diferente. Então a UMA, com todo o seu material, com toda a cultura desenvolvida, com o apelo interior, a motivação, ela vai legando isso. Então, dentro da Unicer, nós conseguimos de novo ter um grupo de amigos, de pessoas afins, de pessoas que dançam, que comemoram, porque depois que seu corpo fica velho, não quer dizer que você é outro ser, não. Você continua com aquela... É o mesmo espírito, porém mais maduro, aquela coisa toda. Mas você não consegue dar um salto, um pulo, falar, vou pular, vou subir naquela árvore. Não, mas dentro de você, você continua tendo aquela sensação de que pode.
Sem contar aquele clichê que envelhecer é uma arte também, né? Tem que saber.
É uma arte, porque...
E se engana, igual você estava falando, Francisco, devemos nos preocupar em envelhecer bem quando estamos velhos. Não, temos que preocupar com o envelhecimento agora.
Exatamente.
Ontem, né?
Exatamente. Porque quando a gente está ficando velho, por exemplo, em uma das aulas, você vai perdendo musculatura. Então fica muito mais difícil você adquirir a musculatura depois que está velho. Quando mais você precisa, ela está diminuindo. Então você tem que adquirir ela antes e vai mantendo no decorrer da vida. Mesma coisa a lucidez. Quando vamos ficando mais velhos, né? A nossa capacidade de guardar as coisas vai diminuindo. Mas se você vai adestrando durante esse tempo todo, depois você pode manter a lucidez. Então essas coisas têm que ser passadas antes. E a sociedade precisa de compreender isso, porque quem é jovem hoje, se tiver sorte, se vencer as etapas necessárias, ele será um velho. E que ele tenha boa qualidade de vida e que ele possa repassar também esse conhecimento àqueles que virão também.
Amém. Ô Francisco de Assis, isso tudo é passado na Unicer.
Sim.
E quem está nos ouvindo e quiser conhecer a Unicer, o que precisa?
Olha...
Como é que faz? Dá o caminho das pedras pra gente aí, rapaz.
Tem que ter mais de 40 anos.
Fica escondendo o segredo aí do tesouro.
Tem um edital. Agora vai começar começaram duas turmas agora, né? Já tem uma na Ceilândia, uma na Candangolândia. E abriu o edital, que fechou agora, está sendo feita a seleção, que é para Candangolândia, para o Riacho Fundo e para o Darcy Ribeiro, lá na Zanotti.
Ou seja, está expandindo, né? O programa está se expandindo, né?
A tendência é ir para todas as administrações no decorrer do ano.
Até porque a sociedade brasileira está cada vez mais envelhecida, né?
Exatamente. A cada dia que passa, envelhecemos mais e o tempo de vida...
A expectativa de vida aumenta, estamos vivendo mais e temos que viver com qualidade.
Com,
né,
qualidade. E que esse tempo de vida que vai aumentando, que ele não seja um problema, mas que ele seja uma solução, um enriquecimento para todo mundo, inclusive intelectual e espiritual, seja uma coisa prazerosa. Todo mundo compreenda isso. Então, não é nem concorrência para a juventude, nem para a infância, nem nada. É uma conquista.
Então a dica é o pessoal se ater a esses editais que a UNB lança relativos ao projeto.
Exatamente.
Unicer, ao programa Unicer.
Teve esse ano, agora para o final do ano, para outras turmas que irão abrir, terá novamente.
Tá certo.
É um programa, funciona como se fosse uma espécie de curso técnico em que a pessoa pode ir.
Não vai. Quanto tempo tem que você estar lá?
O curso ele tem a duração de um ano e meio.
Você já fez ele, já concluiu?
Não. Eu faço parte da primeira turma, então para a gente foi prorrogado um pouco.
Entendi.
Tem um ano e meio que a gente está lá.
Agora, Francisco de Assis, seu convite para o lançamento de logo mais à noite lá no Carpe Diem, para quem quiser bater uma prosa contigo.
Estaremos lá para recepcioná-los.
Quanto vai estar custando o livro lá?
R$ 30.
R$ 30. Me dá o endereço de novo, fugiu meu papel aqui, mas é na 104 Sul, não é? Carpe Diem da 104 Sul, 7 horas da noite, então, desta sexta-feira, dia 29, o Francisco de Assis vai estar lá com uma caneta de pena, né? Pra autografar lá. Tem que ter aquela caneta de pena, não tem?
Tem, vamos providenciar a caneta.
Caminho dos Pássaros, olha só. Muito obrigado, tá? Pela visita. Boa sorte e depois volte com outros livros, outros lançamentos aqui para a gente prosear mais.
Que assim seja. Ô, Giovanni, eu quero agradecer a você, a sua equipe, agradecer também a Roberta, que foi muito gentil com a gente aqui, o nosso amigo também, e aos ouvintes aqui da Revista Brasília. E seria um prazer se pelo menos um dos que ouviram, que ele possa comparecer.
Mude a vida de pelo menos uma pessoa, né?
Pelo menos um. Se for um... Eu falei, opa!
Deixa um contato, um e-mail, um telefone, um site, um Facebook, alguma coisa pra te achar depois. Porque quando o cara tem nome de santo, ele é muito popular,
nossa,
né?
Senhora.
Você joga lá no Google Francisco de Assis dos Santos, aí vem São Francisco de Assis, assim, de cara.
É.
Né? Eu vou tem um telefone?
Vou deixar o da Unicer?
Pode ser. Quer salvar a gente aqui, Mival? Chega aqui mais perto, rapaz. Você
ajuda
que tá
aqui,
com...
Mival.
Você que tá com o telefone aí na ponta da língua, pode procurar o Unicer também, né? É mais fácil, né?
É, seria interessante procurar o Unicer.
Quero achar o Francisco de Assis, aluno aqui, que lança livro, declama poesia.
Isso.
Quer dar um tchau em forma de poesia, deixar uma poesia pra gente também depois do telefone? Que a gente não improvisa e deixa o entrevistado de saia justa, mas tudo bem. Diga o telefone.
O telefone é 3301...
Vamos devagar. 3301...
93...
93...
37...
37. Esse é da Unicer.
Esse é da Unicer.
Olá, gente. Se interessou aí, ó. 3301... 9337. É o telefone da Unicer, da Candangolândia. 3301... 9337. É esse mesmo? Passamos certo? Poesia. Sai alguma?
Eu vou falar
um trecho do livro.
Um trecho do livro?
À vontade.
Vamos lá, minha gente. A criança viaja com os olhos do novo. Não está viciada nos caminhos e tudo é surpresa. Tudo tem o brilho do inesperado. O jovem palmilha com o olhar da criança, o vigor que habita e o anseio do adulto que se aproxima. Promessa de futuro. O adulto é o jovem que amadureceu e viaja ameaçado pelo próprio declínio. O ancião carrega seu passado e a espera visionária do que virá. A lógica repetida de cada passo sempre igual maltrata o espírito com a mesmice e, ao mesmo tempo, lhe confere segurança. Quando o passo a passo se vicia, surge a saturação e uma vontade. Se damos fôlego a essa vontade, emerge um novo caminho e, com ele, outra estrada e a possibilidade de conhecimentos novos. Tudo na vida é viagem. Estamos aqui para viajar. Evolução é viagem e movimento, seja estático ou dinâmico. E aí eu convido aqui todo mundo aqui a poder voar com a gente, porque eu fiz a minha peregrinação, bom, peregrinação a pé, né? Mas voar, fazer a imersão, a viagem interior, enquanto se caminha ou enquanto se voa, voando mesmo, ela é sempre importante. E eu acho que é o grande motivo da gente equilibrar a viagem externa com a viagem interior, a imersão.
Esse é o segredo. Francisco de Assis dos Santos aqui com a gente. Posso pedir palmas, Roberto? Me ajuda? Vamos lá? Francisco, obrigado.
Obrigado,
tá?
Giovanni.
7 da noite, Carpe Diem, da 104 Sul. O lançamento de Caminho dos Pássaros a R$30 pela... Universidade do Envelhecer, UNB, que a gente não conhecia. Muito obrigado por trazer esse conhecimento para a gente aqui também.